Nosso assunto é a legitimidade e manutenção dos conselhos regionais de educação física. Para falar sobre esse tema, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o presidente do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, Gustavo Chaves Brandão. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana. Obrigado. Obrigado pela possibilidade de conversar com os ouvintes aí da CBN. Isso é muito importante para nós enquanto conselho, né?
Você está aqui hoje, Maringá, cumprindo uma agenda do conselho?
Isso, nós temos hoje hoje e amanhã, né, capacitação técnica de profissionais de educação física para atuarem na área do Pilates, né? Isso em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de Maringá, né? Isso nos deixa muito feliz porque é uma possibilidade de a gente defender a sociedade, né? Ou seja, que a sociedade seja atendida por bons profissionais, por profissionais capacitados e valorizando o profissional de educação física também, né? Justamente por conta dessa capacitação técnica, né? Que a gente vem fazendo ao longo dos anos em várias entidades, com várias parcerias, inclusive com as secretarias de esportes, né? E agora uma parceria bem importante aí com a Secretaria de Esportes de Maringá.
Uhum. Por falar então em valorização do profissional, explica pra gente que lei é essa que agora legitima e garante a manutenção, né, dos conselhos regionais de educação física.
Ok, Luciana. Nossa profissão, quando foi criada em 98, né, a lei 9696 de 98, então foi de iniciativa do Poder Legislativo. Então, deputados entenderam a necessidade da criação do Conselho Federal de Educação Física e os conselhos regionais. Só que essa iniciativa, né, por conta de ser uma autarquia federal, por conta de ser um braço do governo, por conta da fiscalização das profissões, assim como todas as outras profissões regulamentadas, nós tivemos um vício de iniciativa. Ou seja, no momento da criação de uma profissão, essa criação tem que ser iniciativa do Poder Executivo, uhum, ou seja, da Presidência da República, né? E por algum tempo existiu uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Por quê? Se a gente devia ter sido criado por força ou por iniciativa do Poder Executivo e fomos criados pelo Poder Legislativo, tinha essa questão de ser inconstitucional a nossa lei.
Quem questionou isso?
Tiveram algumas entidades? E como é um órgão de fiscalização, né, provavelmente alguém se sentiu incomodado com essa fiscalização e questionou isso, né? Uhum. Isso estava no STF bem adiantado, ou seja, estava com votação bem adiantada. Para você ter uma ideia, um voto a mais seria considerada inconstitucional a nossa profissão. Uhum. Isso daria um prejuízo, né, ou seja, um retrocesso muito grande, né, com relação à capacitação dos profissionais, a atendimento à população, à sociedade, uhum, porque veja, no momento de pandemia ficou muito evidente a necessidade de um profissional de educação física habilitado, registrado e capacitado para atender a sociedade, né? A questão de saúde ficou muito evidente, uhum, e a atividade física, o exercício físico também ficou muito evidente, né? Então, o que aconteceu, a movimentação que aconteceu, então, política no meio da educação física? Por força de legisladores, né, ou seja, de deputados e senadores, a Presidência da República entendeu ser realmente necessário, uhum, essa alteração na Lei 9696 de 98, e assim foi se construindo a Lei 14.368 de 2022, que agora já está sancionada pelo Presidente, para que essa lei alterasse a Lei 9696 de 98 e sim, então, mantivesse, né, a criação dos conselhos, tanto os regionais quanto do Conselho Federal de Educação Física. Dessa forma, manteve a profissão existindo, uhum, uma segurança jurídica, então, para os conselhos continuarem trabalhando, continuar fiscalizando a intervenção do exercício da profissão, né, e com isso, a defesa da sociedade e a valorização do profissional também pôde se manter, né?
Havia o risco, então, da profissão perder a regulamentação?
Corríamos esse risco sim, Luciana. E daí o que aconteceria? Uhum. Digamos que não tivesse sido sancionada essa lei e tivesse sido, então, considerada a nossa lei lá de 98 inconstitucional. A gente teria um prazo para regularização, né, mas isso dependeria de forças, né, forças políticas, a questão política, que muitas vezes, por exemplo, esse ano é ano eleitoral. Então, quando se fala em política, não se dá para ter certeza do tempo, que as coisas vão se ajustar, né? De que a indicação, a criação, a necessidade de uma lei nova ou de ajuste numa lei, né? Ou seja, a regularização de uma profissão aconteça num tempo que a gente espera, né? Então, para nossa felicidade, para nossa garantia como profissional de educação física, para manter a nossa atividade como profissional de educação física, a Lei 14.368 foi sancionada pelo Presidente da República no último dia 27, 27 de junho, né? Então, a partir desse momento, né, a nossa lei de 98 foi alterada e sendo então agora, por iniciativa do Poder Executivo, isso nos dá uma segurança em continuar trabalhando.
Então, sendo do Poder Executivo, não há risco de que ela seja questionada?
Não, não há, porque como nós somos uma autarquia federal, né, ou seja, um braço do governo para a fiscalização, como acontece nas outras profissões regulamentadas também, os conselhos regionais e o Conselho Federal das outras profissões, nós agora temos uma segurança jurídica para trabalhar, ou seja, o profissional de educação física vai continuar tendo o respaldo, vai continuar sendo habilitado pelos conselhos regionais, vai continuar existindo enquanto profissão. A sociedade, em contrapartida, vai continuar tendo atendimento por profissionais registrados, né? Para ter uma ideia, Luciana, esse ano a gente chega a completar aí 38 mil fiscalizações no estado do Paraná. Ou seja, é importante a população saber, a sociedade saber, que um profissional de educação física registrado e habilitado no seu conselho de classe é importantíssimo para cuidar da saúde dela, né? Então, isso nos deixa muito contente, muito feliz, porque a sociedade está sendo atendida por alguém que é realmente habilitado para exercer aquela função.
Como que é a fiscalização dos conselhos? Como que ela é feita?
De duas formas, né, principalmente. Ou presencial, né, presencial com atividades de rotina, ou seja, cada um dos fiscais no estado do Paraná tem sua rotina de fiscalização, ou também por denúncia, né, mas isso se torna então uma fiscalização presencial. No momento da pandemia, o estado do Paraná criou uma resolução, né, então o nosso conselho criou uma resolução para que a gente pudesse também fiscalizar atividades online. Porque como fechou tudo, né? O pessoal ficou em casa e tudo mais, começou a aparecer várias aulas online. Mas essas aulas têm que ser ministradas, né? Se tem relação com a educação física, se tem relação com o exercício físico, se é aula de atividade física, de exercício físico, tem que ser ministrada por um profissional devidamente regulamentado, devidamente registrado. Uma coisa que chamou a atenção, né? Em conversa com um colega que mora nos Estados Unidos, ele falou, graças a Deus que vocês têm um conselho aí no Brasil. Porque aqui está todo mundo dando aula e não tem quem fiscaliza.
Lá eles não têm um conselho?
Não tem conselho. Então nós, como temos o Conselho Regional de Educação Física no Paraná, a gente consegue fazer essa fiscalização. Mais de 200 páginas já foram baixadas, pessoas dando aula online foram fiscalizadas no momento da aula.
Então, e o que vocês encontraram nessas fiscalizações? Que tipo de irregularidade?
Pessoas não habilitadas exercendo a profissão.
Exato.
Então o que acontece? A pessoa não tem a formação, não tem registro como profissional de educação física, então não pode ministrar.
Mas aí faz um curso e acha que aí está capacitado para dar aula? Como é que é? Um curso
Muitos, Luciana, livre, digamos por assim. Incrível que pareça, nem curso tem. Esses dias aconteceu até mesmo uma reunião com o Ministério Público, onde uma estudante de nutrição né, prescrevia dieta e também prescrevia exercício físico. E ela não entendia que ela não podia prescrever tanto a dieta quanto o exercício físico. Porque, veja, ela estudante, primeiro ano de nutrição, fazendo né, a prescrição de dieta e a prescrição de atividade física, de exercício físico para a população. Ou seja, para os alunos dela, para os clientes dela. Né? E ela, mas por que eu não posso fazer? Olha, a gente pontuou bem. Né? Tanto o Conselho Regional de Educação Física, também o Conselho Regional de Nutrição, nós pontuamos e fizemos ela entender que só pode exercer a profissão tanto da nutrição quanto da educação física se for graduado em educação física ou nutrição e registrado nos seus conselhos. Ah, mas por que eu não posso? Porque você não tem a formação, não tem a habilitação. É simples assim.
Se alguém passar mal, tiver algum problema de saúde em função do que ela ministrou ali de exercício, de dieta, para quem reclamar?
Exatamente. Então, é essa daí defesa.
Que entra com uma ação.
É essa defesa da sociedade que a gente fala, sabe? A população tem o direito de ser atendido por um profissional devidamente registrado no seu conselho, quando há profissão regulamentada, né? Como é o caso da educação física. Então, se a profissão é regulamentada, e a nossa é, desde 98 e agora foi normatizado, digamos assim, regularizada a nossa regulamentação, só pode atender, só pode ministrar aulas de educação física ou prática do exercício físico, só pode dinamizar essa atividade quem é profissional de educação física, formado em curso superior e registrado no seu devido conselho.
Mas na internet a gente vê vídeos de exercícios, mas do mundo todo, né? E como é que vocês fazem para nesse caso específico?
Quando é, por exemplo, Luciana, uma pessoa demonstrando o seu treino, né, a sua atividade física, é um detalhe que foge do nosso controle. Uhum. Mas quando essa pessoa, digamos, leiga no assunto educação física, está ministrando uma aula, aí a gente pode intervir. Uhum. Ou seja, ele pode estar fazendo, digamos, uma pessoa que tem, de certa forma, uma notoriedade, é uma pessoa famosa, ela está mostrando o treinamento dela.
É uma coisa.
É uma coisa. Agora, o que não pode acontecer é ela ensinar alguém sem ter a formação, sem ter a habilitação. Né? E ela pode estar com alguém, né, um profissional, habilitado, registrado, né, dinamizando a atividade e ela demonstrando, por exemplo. Uhum. Tá? Mas mesmo assim, é um risco para a sociedade. Por que a gente fala que é um risco para a sociedade? Se a pessoa vê um vídeo na internet, nas redes sociais, na rede mundial de computadores, e quer copiar aquele exercício, e no momento da execução do exercício, tem alguma dificuldade de realização, um exemplo que aconteceu recente. Um vídeo rolou da internet, barra, a pessoa foi, se pendurou na barra e caiu e fez uma lesão na cervical. Então, uma lesão irreversível, muitas vezes pode levar, inclusive, à morte, né, dependendo da gravidade dessa lesão. Então, esse risco que a gente quer alertar. Você vê um vídeo na internet e vai reproduzir somente com a presença de um profissional de educação física, para você ter segurança no que está fazendo. Né? Então, é muito importante, parece simples, mas é muito importante, porque a gente está falando de vida de pessoas. Uhum. Né? Isso é a questão de saúde. Saúde a gente não pode abrir mão, né? É um direito nosso inviolável. Né? A gente não é inalienável, assim, a gente não pode alienar a nossa saúde para outra pessoa, né? Que não seja uma pessoa habilitada. Uhum. Então, tem esse detalhe. É sério, né? É muito sério essa questão. Por isso a gente volta a dizer: exercício físico, né, atividade física planejada, orientada com um profissional de educação física habilitado. Quando a gente fala habilitado, quer dizer que ele tem a sua carteira de identidade profissional emitida pelo seu conselho regional. Assim como nas outras profissões, né?
Certo, e aí as academias, elas seguem essa recomendação, essa orientação, né? As academias, as escolas.
Isso.
Vocês também fiscalizam, né?
Isso. Nós temos dois tipos de registro no nosso órgão de classe. Um é registro de pessoa física, então eu me registro como profissional de educação física, e o outro registro é pessoa jurídica. Então nós fiscalizamos os dois. Tanto a intervenção do profissional, ou seja, se você é um profissional, você tem que estar portando seu registro, tem que estar habilitado para aquela área que você está atuando. Se for pessoa jurídica, a mesma coisa, ela tem que ter um certificado de, digamos, habilitação para oferecer aquela atividade. Claro que daí envolve CNPJ, né? Então, Cadastro Nacional de Pessoa Física, pessoa jurídica. Então, quando ela tem esses registros, né? Quando a gente consegue registrar essas pessoas, fica evidente a nossa fiscalização, então, para ver, né, para verificar se a atividade que está acontecendo dentro daquele ambiente, dentro daquela pessoa jurídica, é dinamizada por profissional devidamente registrado e habilitado na educação física. Né?
E estagiários podem atuar?
O estágio é bem interessante, porque o estágio é necessário, né? Então, existe uma lei específica para o estágio. E essa lei específica para o estágio deixa muito claro que o estágio é um momento de aprendizagem. Ou seja, o estágio pode ser oferecido por uma empresa ou por uma pessoa jurídica registrada no Conselho Regional de Educação Física, onde ele vai estagiar para aprender. Significa que ele tem que estar supervisionado diretamente por um profissional de educação física. Um exemplo, vai ter uma aula de determinada modalidade dentro de uma academia. Essa aula nunca pode ser ministrada por um estagiário. Ela tem que ser ministrada pelo profissional de educação física, registrado no conselho e auxiliado pelo estagiário. Entendi. Então, funciona muito bem como o médico residente. Ele acompanha o médico, ele tem as atividades, né, de estágio para aprender. No nosso caso é a mesma coisa. Então, a gente não pode deixar um profissional de educação física, não pode deixar um estagiário dinamizar uma atividade sozinho, tomar conta de toda a turma ou do aluno no tempo todo da aula, porque a gente está né, digamos, permitindo que alguém não registrado atue como se fosse profissional.
Entendi. Tá certo. Gustavo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado.
Nós conversamos com Gustavo Chaves Brandão, que é presidente do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, e nos falou sobre a legitimidade e manutenção dos Conselhos Regionais de Educação Física.